Senhor presidente, senador Dalberg, eu falo já do anúncio de Vossa Excelência. Ficou para amanhã, então? Que hora? 11h30. Senhor presidente, eu confesso que é uma chateação isso, né? As pessoas viajam, vêm para cá, da terça joga para quarta, da quarta joga para quinta, depois joga para dali a 15 dias. Como se as pessoas tivessem tempo e dinheiro para pegar avião, pegar ônibus, para vir aqui participar do debate de vetos ou de projeto. Sinceramente, eu acho que é uma certa irresponsabilidade. Você não pode fazer isso com as pessoas. Desde quando nós estamos empurrando com a barriga a prestação de vetos? Desde abril, senhor presidente. Desde abril que a gente disse que vota, mas não vota. Olha, vamos votar, hein? Ô, moçada, pode vir. Ah, enganei vocês. Não vamos votar mais. Aí eu calculo os velhinhos do Aero, senhor presidente, que me mandam aqui correspondência pelo WhatsApp, dizendo, mas, Paim, o que a gente faz? Vamos embora? Voltamos amanhã? Eu digo, não sei. Está sujeito amanhã a dizer que não vai votar de novo e vão jogar para outra semana ou para o mês que vem. Eu acho, sinceramente, uma irresponsabilidade. E do Senado não foi. O Senado estava lá com 60 senadores. A Câmara não chegou a 200. Eu quero fazer mais uma vez, senhor presidente, um apelo ao bom senso. É o mínimo de respeito a esses milhares e milhares de idosos, de aposentados e pensionistas, que também estão esperando a votação dos vetos. Eu sempre digo que cada um vote com a sua consciência. O pior de tudo é não votar. É não votar. É tirar as pessoas para bobo, como brincando do gato e o rato. Eu pego vocês, hein? Eu solto vocês. E aí as pessoas ficam na expectativa. Vamos torcer que amanhã a Câmara dos Deputados assuma a sua responsabilidade e vá votar. Senadores, repito, estavam lá em 60 senadores, mais do que o suficiente para dar quórum para votar a matéria. Mas essa mesma indignação que eu fico da não apreciação de vetos, eu quero também falar de novo, senhor presidente, do que foi feito em cima da medida provisória 680, onde o termo é esse que eu vou usar mesmo. Botaram uma emenda picareta no meio de um texto que não tem nada a ver. Senador Rodário Baixo, na época do ex-presidente Fernando Henrique, eu fui contra a um projeto desse tipo, mas pelo menos ele, de cabeça erguida, mandou o projeto, fizemos um bom debate, perdemos por 2 votos ou 3 na Câmara, mas aqui no Senado ela foi arquivada. Mas foi é legítimo, é democrático. O que não pode é pegar uma medida provisória, que é a 680, acordada por todos nós, inclusive por mim, que ali construímos uma saída que, em época de crise, poderá haver a redução da jornada e o trabalhador das horas não trabalhada, ele deixa de receber em torno de 15%, só daquelas horas. Uma parte o empregador pega, outra parte o governo paga. Fizemos um amplo acordo e, de repente, eu ligo para os líderes do governo, para os ministros, diz, Paim, isso não estava no acordo. Miguel Rosseto me ligou ontem e hoje. Tem nada a ver com esse acordo que ele fez. Ele não valorizou o termo. Esse moço, esse deputado, não sei influenciado por quem, colocou uma emenda que não estava. Não estava no teatro, não estava no palco, não estava no coreto, não estava em lugar nenhum. É essa a minha indignação, senhor presidente. Porque se o jogo é limpo e transparente, e a gente perde, faz parte da democracia. Bom, perdemos. Vamos trabalhar para vetar, enfim, vamos trabalhar para derrubar o veto. Mas quando é feito na surdina, tipo um malandro, aquele malandro que pensa que ganhou, mas não ganhou, que vai perder, e eu ainda descobri ontem, senadora Ana Amélia, que a emenda é do meu amigo Peronde. Pior que eu digo, meu amigo Peronde. Um deputado do qual eu sempre tive o maior respeito, me dou bem com ele. Fiz campanha com ele já. Ele para federal e eu para o Senado. Aí tive, de fato, um desencontro com ele agora no plenário lá do Senado, do Congresso, porque eu digo, olha, a marca trabalhista tem muito a ver com o solo gaúcho. De lá saiu Getúlio Vargas, de lá saiu João Goulart, De lá saiu o Pascoalini, lá saiu o Leonel Brizola. E como é que a gente vai rasgar a CLT assim? Bom, que não fosse um gaúcho, pelo menos. Se tivesse que fazer um jogo sujo, que contratasse alguém, como contrato às vezes, e botasse alguém fazer jogo sujo. Claro que eu ia pelear até o último minuto, nem que fosse no cabo do facão, para que eles não revoguem a CLT. O projeto é muito pior que a terceirização. A terceirização, que a gente peleia tanto, conversa tanto, e eu tenho viajado o país, é fichinha perto dessa emenda. Porque essa emenda diz, a não ser a Constituição e acordos internacionais, no Brasil o que vale é o acordado entre as partes. Bom, que dele a CLT então? Foi para o espaço? É uma baita sacanagem. Não dá para concordar com isso. Eu até acho que, de forma administrativa, o presidente da Câmara e do Senado pode retirar essa emenda, porque ela está numa MP que não trata do tema em si. Eu fiz o questionamento ao presidente Renan, ele ficou de me dar a resposta. Mas já existe, claro, destaques para tratar desta questão. Eu digo com muito respeito ao Pegondi, e tratei assim ele, Pegondi, retire essa emenda, Pegondi. Tu calcula tu entrar para a história do povo gaúcho brasileiro como o senador que revogou a CLT? Mas eu não quero isso para o meu pior inimigo, não quero mesmo. O cara é meu inimigo, é meu adversário, faz parte do jogo político. Não quero isso para ninguém. Pegondi, lá no Rio Grande do Sul, eles estão já tratando dessa tua história, essa tua vida. Nesse aspecto de entrar para o mundo, para o Brasil, para o Rio Grande, como o homem que revogou a CLT. Você não merece isso, Pegondi. Pensa bem. Teus filhos devem estar ouvindo, inclusive, a minha fala agora. Tua esposa também. Teus colegas no teu bairro aí no Rio Grande também. Os sindicalistas aí em Passo Fundo e região também, Pegondi. Tu acha que como é que eles estão se sentindo? Será que o Paim está mentindo? Não estou mentindo. E o pior que eu descobri hoje, que a emenda era dele, eu queria que não fosse de um gaúcho, pelo menos. Pelo menos isso. Mas, Pegondi, descobri que a emenda é tua, rapaz. Tu que eu vou mandar tirar lá do meu gabinete, que eu tenho... No momento que nós tiramos uma foto numa grande caminhada dos aposentados, tu está lá no meio. Não queria tirar, porque é uma caminhada de aposentado, ele caminhando comigo. Tu acha que a tua família vai gostar disso? A minha não vai gostar se eu fizesse algo assim. No mínimo ia me xingar, e eu tenho o maior respeito para a tua família, e tu sabe que eu tenho, para a tua luta na saúde. Mas apresentar uma emenda para revogar a CLT, ainda meio no contrabando... Olha o que eu disse antes. Lá atrás, em 2001, foi um debate franco e aberto. Perdemos lá e ganhamos aqui. Eu estou esperançoso, senhor presidente, de que essa emenda não vai ser votada aqui no Senado, vai se resolver esse impasse na Câmara, e eu vou voltar a me dirigir ao Pegondi como meu amigo, como ele sempre foi, do PMDB, do MDB do passado, e de alguém que eu tive em diversos debates, com o maior respeito, eu falando sobre direitos dos trabalhadores, ele falando de saúde, e combinando, inclusive, a forma de atuar diversas vezes. Então, Pegondi, eu não tenho bronca nenhuma de você, até porque eu não guardo rancor de ninguém. Eu quero o teu bem, da tua vida como homem público. Que Deus te ilumine e que tu mude de opinião. Fica aqui um pedido que eu te faço em nome do povo brasileiro, e não só do povo gaúcho. Tu tirar a CLT, inclusive das domésticas, domésticas esperaram tantos anos. Nós aprovamos agora aqui a regulamentação do direito da doméstica. Não vai valer mais nada. Não vai valer mais nada. Tudo aquilo que foi feito aqui por Benedita e por todos os senadores depois que trabalharam e construíram, não vale mais também. Que vai valer o negociado entre as partes somente. Enfim, senhor presidente, eu deixo por escrito aqui o meu pronunciamento, que mostra a minha preocupação. Fiz uma reunião agora, ainda com todas as centrais e confederações. Eu pedi para eles que vamos dialogar, vamos buscar saídas para resolver esse impasse e aprovar a medida provisória 680, mas da forma que foi combinado com todos, sem esse contrabando que ali foi colocado. Quero também, senhor presidente, como o meu tempo já está terminando, deixar registrado aqui a minha posição em relação ao Aeros. Eu estou muito, muito solidário a eles. Me abracei há pouco tempo neles, eles choraram. Eu estava tão bravo que eu não fico bravo, eu não choro, mas eu choro também, viu? Não tenho vergonha de dizer que eu choro. Mas eu estava tão bravo, mas eles choraram. E daí, Sandro, o que a gente faz? Fico aqui para amanhã? Eu digo, olha, eu ficaria. Agora, se vai votar ou não, não sei. Porque eles dizem que votam, mas não votam. Chega na hora, eles não aparecem. Os senadores estavam aí. Fica aqui meu carinho enorme aos companheiros do Aéreo, na expectativa de que essa matéria seja votada e os vetos sejam apreciados. Quanto aos vetos, cada um vote com a sua consciência. Eu me digo, o pior de tudo é não votar, não votar. Votem. Senadão, senador Requião, sabe o respeito e o carinho que eu tenho por Vossa Excelência? Sempre é uma alegria para esse senador receber uma parte.
A possibilidade de uma parte, senhor presidente?
É. Alegria, senador, tive eu hoje ao ver a sua reação no plenário do Congresso Nacional contra a liquidação da CLT. Eu tenho a mesma preocupação. Nós estamos vivendo um arrocho fiscal, a revogação da consolidação das leis do trabalho. E agora pretendem votar abruptamente no plenário a tal lei antiterrorismo, que será nada mais, nada menos do que a criminalização de toda a reação dos trabalhadores liquidados com este acordo e pressionados por um ajuste que não é justo, é arrocho, porque não se incomoda definitivamente com os ganhos do capital, com os dividendos dos grandes bancos, das grandes empresas, e não taxa o lucro dessas empresas. Aliás, como já se disse, a exaustão no Congresso Nacional. Dois únicos países tratam o capital dessa maneira, o Brasil e a Estônia. A Estônia, que se separou da Rússia e produzindo quase que exclusivamente madeira, o famoso pinho de Riga, hoje trabalha com sistemas de informática e tenta vendê-los no mundo, com sucesso, aliás, ela queria um choque de capitalismo para ver se conseguia, de uma forma ou de outra, se desenvolver. Então, o Brasil e a Estônia não tributam os muito ricos. E este pacote eu chamaria de um verdadeiro pinochetaço que se organiza no Brasil. A sua reação me entusiasmou e eu vou estar junto com Vossa Excelência nessa briga, nessa disputa.
Muito obrigado, senador Requião, agradeço
presidente,
muito.
Presidente, o
senador Valadares.
Senador Paim, Vossa Excelência é uma figura histórica desta casa, que sempre defendeu com galhardia, coerência e brilhantismo a manutenção de todas as conquistas sociais, inclusive a CLT, que sofreu alguma emenda por intermédio de Vossa Excelência, mas para melhorar a vida do trabalhador e não piorar. De forma que eu quero me manifestar favorável à sua reação, e que hoje, para a personalidade de Vossa Excelência, que conhecemos que é um homem tranquilo, mas foi uma reação inusitada, diferente de quantas Vossa Excelência tem adotado aqui nesta casa, porque colocar como ponto de partida para enfraquecer o trabalhador a mudança na CLT, só aquela palavra de Vossa Excelência, por cima do meu cadáver, porque Vossa Excelência sempre foi o defensor emérito neste Congresso Nacional desta conquista que a cada ano mais se consolida, iniciada no governo do presidente Getúlio Vargas há tantos e tantos anos. E não é por causa da CLT que as empresas estão passando por essa crise que estamos vivendo. São outras razões que todo o povo brasileiro sabe. Não é por causa da CLT que o Brasil está vivenciando um momento de dificuldade. Por isso, conte com meu apoio, minha solidariedade, e Vossa Excelência contará, como sempre contou, na sua luta em defesa dos trabalhadores brasileiros com o senador Valadares.
Muito bem, senador Valadares, pai, senador Requião, agradeço muito a ambos. De fato, eu estou há quase 30 anos no parlamento. Esse, eu acho, é o momento. Senador Jorge Viana, talvez mais sofrido para os trabalhadores do Brasil.
Senador Paulo Paim, eu queria me somar aos colegas, senador Requião, senador Valadares, dizer que eu estava no plenário do Congresso quando vi a reação de Vossa Excelência às situações, com todo respeito ao autor, que eu também tenho respeito a ele, mesmo sendo um adversário duro ao nosso governo, Mas nós não podemos, nós temos que parar de surpreender negativamente o país, a sociedade brasileira, com medidas que alguns chamam de contrabando. O que é que nós estamos fazendo nesse momento de extrema dificuldade que o país enfrenta? Nós estamos tentando desarmar as bombas que foram armadas ao longo de um ano, às vezes na Câmara e algumas até aqui mesmo. Nós estamos discutindo vetos. Nós temos uma situação do Aeros, que Vossa Excelência, senadora Ana Amélia e outros, há tempos, esse povo não tem mais justificativa para seguirem sofrendo. Eles já pagaram pelo que não fizeram, sofreram o que não mereciam e não pode ser apreciado porque tem um desrespeito com a sociedade brasileira, até com aqueles que querem manter seus direitos em relação aos vetos, que eu respeito, é o direito deles. O país piorou do período que se votou essa matéria para agora. Eu respeito quem tem posição diferente. Mas o pior desrespeito é não tomar decisão nenhuma, prejudicando tudo e todos e mandando uma mensagem para o país que desmoraliza o parlamento. Vossa Excelência tem razão. Trouxe dois temas. A preocupação com medidas que possam atingir de morte as conquistas dos trabalhadores. Mexer na CLT, tirar regras que equilibram o jogo em favor dos mais fracos, tem que ser um compromisso, Vossa Excelência, do PT, eu também sou. Tem uma história construída nesse país que começou, de fato, com Getúlio Vargas no Rio Grande do Sul, depois chegou a João Goulart, Brizola e tantos outros, mas que foi encampada pelo nosso partido também. Nosso partido nasceu vinculado à defesa desses princípios. E o pior que nós podemos fazer para enfrentar essa crise é danificando aqueles que ganham menos, aqueles que têm menos direito nesse país, que são os trabalhadores. Mas eu acho que Vossa Excelência botou outro tema. É um desrespeito, esse jogo de engana, me engana que eu gosto, que a Câmara dos Deputados está fazendo. Com todo respeito à instituição irmã nossa, que é a Câmara dos Deputados. Venham me dizer, nós tínhamos lá quase 60 senadores, a Câmara dos Deputados, numa terça-feira de manhã, já no começo da tarde, não consegui pôr o número de deputados para apreciar matérias que são tão importantes para o país, depois que a presidenta, de maneira que alguns até discordam, tenha flexibilizado, tenha estendido a mão, tenha estendido mais espaço, o tapete vermelho, para que aqueles que querem emparedar o país pudessem fazer parte também, ter a responsabilidade de governar. A resposta dada foi essa. É manobra do presidente da Câmara? Não sei. Ah, parece que uma proteção para alguns nesse país e uma ação de justiçamento contra outros. O que tentam fazer com a família do presidente Lula, que não é presidente, que não está disputando nada, que não está fazendo outra coisa senão tentar ajudar, é algo que afronta um presidente que fez tanto pelo país. Agora, o que tentam fazer, acobertando esse esquema, essa tramóia, que faz do Brasil um joguete, um negócio, como eu estou vendo dia após dia, essa manipulação da eleição da sessão do Congresso Nacional é algo que a história está registrando. Quem são os culpados? Eu não sei, porque eles se acovardam. Eles se escondem.
Tudo bem.
Eles se escondem. Vão para o submundo. Não aparecem. Não aparecem. Porque se aparecesse, a sociedade brasileira ia dizer: olha, ah, então são esses que não querem pôr em discussão, em votação, os problemas do Brasil, porque querem o quanto pior, melhor. Então, parabéns a Vossa Excelência. É uma maneira, assim, de ser uma espécie de um black bloc sem legitimidade. Falso. Falseados. Uhum. Porque estão agindo contra o país, não têm coragem de pôr a cara a tapa e prejudicam aqueles que estão mais fragilizados na nossa sociedade, que são os trabalhadores. Sinceramente, é vergonhoso. É uma vergonha estar num Congresso Nacional hoje com esse tipo de joguete político de armação política que se sucede dia após dia no Congresso Nacional.
Muito bem, senador Georgiano, eu dou por encerrada a minha fala e permito só que eu diga essa frase. Esse dia a Vossa Excelência usou da tribuna a seguinte expressão e repercutiu muito na minha página. Vossa Excelência disse que nós temos que humanizar a política. Só isso Vossa Excelência sabe o que eu quis dizer quando a Vossa Excelência usou aquele dia. Houve uma repercussão enorme, todo mundo elogiando a sua fala. Temos que efetivamente humanizar e não fazer da política um negócio como alguns parece que fazem. Quer dizer, fazer isso que estão fazendo lá no Congresso é desumano, é desumano. Os senadores estavam lá em massa, que sabiam que era hora de votar. Deu, chega. Mas não votaram. Senhor presidente, considere na íntegra os meus pronunciamentos. Obrigado pela tolerância.